Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamora.
Tudo bem, Fabião?
Tô muito bem, cara.
Você tá bem? Eu tô ótimo. O que você almoçou hoje, cara?
Almocei um japonês vegano. Pode japonês vegano? Japonês?
Ah, deve poder, né?
Nunca tinha ido, cara.
Diferente a experiência?
Diferente, mas bom, viu?
O que, que tinha lá, assim?
Tinha tudo menos peixe,
menos
cara.
Sashimi.
É. Aí bom. Os caras... Não, é, pega lá os sushis lá com...
Arrozinho e tal,
é,
não sei o quê.
É, o arroz tinha em tudo, né? É. Mas ele tinha com folhas, com ervilha, com...
Legal. É,
shimeji tinha, pepininho e tal.
Foi bom, cara. Foi bom.
Foi uma experiência boa.
Gostou da experiência?
Gostei da experiência.
Excelente, muito bom. Fabião, como fala pra galera aqui, ó, quem tá ouvindo a gente, seguir a gente no YouTube, compartilhar, se inscrever, bater sininho... É, quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. E quem trouxemos hoje?
Hoje trouxemos uma celebridade, cara. Isso. Eu falei, o Estema tá crescendo muito. Aqui, pra quem caiu de paraquedas aqui, que vai vir porque vai querer ver ele, né? A gente, o Estema é o quê? É um podcast do quê? De?
Esporte e carreira.
Esporte e carreira. Então, a gente traz pessoas bem-sucedidas, com histórias bacanas, seja na carreira... Ou seja, no esporte, ou nos dois, ou...
E ele é nos dois, né?
Ele é
bem
nos
sucedido
dois,
no esporte e na carreira. Hein? Sabe quem trouxemos?
Quem trouxemos?
Júlio Moraes, running coach, a corrida inteligente.
Ah, moleque!
Beleza? Como é que tá?
Julião, bem demais?
Obrigado.
Maravilha, é um prazer estar no Estema. Cara, tipo assim, pô, é uma honra, não é um prazer, é uma honra, entendeu? E, cara, vamos conversar, vamos bolar ideia, vamos dar risada, vamos brincar. E a minha ideia... Primeiramente, é aprender com vocês.
Que isso.
Entendeu?
A gente não vai dar uma nada pra ensinar, velho.
Mas depois é compartilhar o meu conhecimento.
É. Julião é conhecido de longa data, né, Fabião?
Longa data. A gente cresceu junto, tudo criancinha, começando a carreira.
Na escola.
Mas é legal, a gente praticamente... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com corrida, né? E, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos... É, eu tenho muita memória, assim, dos treinadores que começaram com a gente, né, que a gente, é fisioterapeuta, né, a galera sabe, mas quem não sabe, eu, Thiago, a gente trabalha com fisioterapia esportiva.
Sim.
E a gente trabalhava muito próximo dos treinadores, né, que aí encaminhavam algum aluno que estava com dor, e a gente também indicava para vocês, e você faz parte desse comecinho da carreira minha, então eu tenho memórias boas aí, cara.
Só para nível de curiosidade, se você que está nos assistindo não sabe... O Fábio Bessa, cara, foi o primeiro profissional que eu gravei. Tipo assim...
A gente gravou, verdade. Gravou uma série, cara.
Uma série.
Lesão.
Sobre lesão.
Eu assisti essa série.
A gente era jovem ainda.
Nossa. Meu cabelo ainda é preto, tá? Até alguns fiozinhos são brancos, mas até de boa.
Ainda dá pra arrancar ainda.
Dá pra arrancar.
Pô, sabe o que era foda? Eu lembro que... E aí até já pra gente começar a conversar aqui... Pô, gravar na frente das câmeras é foda, né? A gente já falou isso várias vezes, né? Sim. Porque às vezes, o Júlio, a gente vai falar isso também, mas o Júlio, ele, pô, coloca uma galera lá na frente da Praça Charles Miller, põe um palco, você subia lá pra dar aquecimento pra todo mundo.
Nossa,
você fala bem, né? Em público, essas coisas. Mas quando liga a câmera, cara, é foda. Assim, às vezes tá só duas pessoas, a câmera na sua frente... E, meu, trava. Eu lembro que o Júlio ia deixando relaxado.
Vocês demoraram muito pra fazer aquela sériezinha ali.
A gente fez
ali.
Tudo num dia, né? Nossa, um atrás do outro ali. Mas demorou. No começo travava e olhava pro outro, dava risada. Mas era o começo, né? Lá, você começando a criar conteúdo
foi
ali,
o começo.
Né?
Foi o começo. Eu tava até começando em off com o Thiagão. Que, cara, como é que foi como começou minha carreira no YouTube? Eu trabalhava na MPR e eu tinha um aluno chamado Luciano Nolasco.
Paciente nosso. Já fomos na casa dele já tocar guitarra.
Comprou uma guitarra. Ô, Luciano, estuda guitarra, meu. Comprou uma baita guitarra, comprou uma Fender Strato lá, meu. Tem que fazer aula agora.
Acho que ele tá indo bem, pelo que eu vejo ali.
Tá fazendo melhor ali.
Tá fazendo.
Luciano, gente.
E aí, ele falou pra você o quê?
Não, tipo assim, eu mandava planilha de fortalecimento muscular pra ele. E aí. Com os links do YouTube. Ah, agachamento, leg press. Ele, Julião, por que você não grava um vídeo no YouTube, você ensinando os exercícios? Falou, puta, é verdade, né? Começar a gravar. Só que ficou na minha cabeça, falou, depois eu gravo. E aí, outras alunas, que é a Paula Bonança e a Karen.
Uhum.
Julião, cara, faz o seguinte, vamos começar a gravar? Falei, demorou. Aí comecei a gravar com elas. Gravei, sei lá, uns 10 vídeos. Só que não foi pra frente. E aí, tomando um café com um amigo meu, falei, putz, tô querendo criar um canal no YouTube e tal. Ele, ó, Julião, tem a câmera. E só que eu não tenho prática. Vamos começar? Falei, ah, bora. Quanto você cobra? X. Demorou. E aí eu comecei a gravar exercícios de fortalecimento muscular voltados para corrida de rua. E aí depois, falei, meu, eu preciso de um profissional para falar sobre lesões e tal.
Isso era quando? 2016, 17, por aí?
Não, cara, era 2000 e... Você tá quanto tempo na Quer?
É que aquela, a gente gravou naquela unidade do Ibira. Eu tô 10 anos na Quer, mas foi 2015 que começou aquela unidade lá.
Ah, então foi 15, então. Que era super nova. Aquela unidade, era super nova.
Porra, e então, já pensar nisso do YouTube não era tão que nem hoje em dia, né?
É, tava acho que começando ali, né, galera?
Começando esse movimento.
É, começando esse movimento. E eu nem sei como que eu cheguei em você, como é que foi, cara? Você lembra?
Eu acho que você mandou uma mensagem. Você falou que você queria estar. Você já usava o espaço para gravar alguns conteúdos isso, verdade, ali. E aí eu lembro. Eu também não lembro, assim, mas lembro que você convidou.
Você era a minha ponte na Quer. Pra gravação. Poder,
Pô, posso usar o espaço aí? Exato. Aí eu falava com o pessoal, pode vir.
Safado. Porque o Fabião é bonzinho, né?
Fabião, consegue lá um espaço pra mim?
Fabião, pô, parceiro e tal. E aí, como é que você tá?
Mas o mundo dá a volta. Hoje o cara tá gigante, velho. Ele vem aqui e ele sobe a gente também, cara, viu?
É isso. Tem que ter o networking, né?
Network, exato.
Total.
E aí o Fabião foi o primeiro profissional que eu gravei, cara. Tipo assim, foi sensacional gravar com ele. É um cara que eu admiro bastante, entendeu? E aí eu... E você eu conheci através do Fábio Ferreira.
Fabinho Ferreira. Nossa senhora. Ô, Fabinho Ferreira, o que ele te zoa, não é?
Não, tá escrito, eu sei, né? Não, ele me alopra, mas... Não,
ele sabe o que ele faz? Ele me manda direto alguma coisa que você possa falar, meu, não dá mais pro Júlio. Dá um toque nele que isso daí... Você postou... Como é que... Acho que alguma coisa de super-herói uma vez. Ele falou assim, avisa o Júlio que não dá mais, cara. Desliga a internet dele, corta a internet dele.
Ai, Fabinho. Foda, Fabinho. Fabinho. Te amo, Fabinho.
Fabinho, gente fina. Beijo pro Fabinho também aí. Mas e antes disso, lá atrás na MPR, como que você começou com a dar treino de corrida?
Até antes, né, disso, né? Uhum. Estudar educação física, enfim.
Cara, minha história é louca, sabe? Porque na minha infância, eu sempre fiz esportes, por conta do meu pai. Meu pai, ele era professor de capoeira, ele se aposentou na capoeira por conta da coluna dele, né? Que não tava mais respeitando. E aí, o que aconteceu? Sempre fiz esportes e tal. Pra quem não sabe, eu nasci em 85, sou um pouco já próximo dos 40.
O Thiago é jovem.
É jovem.
Nem bati os 30 ainda, tô bem.
Tiroso. É sério?
É sério, pô. Não parece, cara? Não. É a barba.
Você tá acabado, hein, Thiago?
Muito sol da corrida. Maratona deixa assim.
Brincadeira.
Maratona deixa assim, Julião.
E aí, cara, eu sempre fiz vários esportes, skate. Meu sonho de vida era ser um profissional no skate. E na década de 90, teve o boom da informática. E aí, meu, curso de informática, computação gráfica, hardware, fiz tudo isso. E aí meu sonho era, vou fazer ciências da computação. Vou fazer ciências da computação. E aí, primeiro ano de cursinho, pau. Segundo ano de cursinho, pau. No terceiro, eu pensei o seguinte, cara, se eu não passar, eu vou fazer educação física.
É uma bela estratégia.
Que ótimo. Maravilhoso. E aí eu não passei na Fuvest.
Se eu não passar, eu não vou fazer. Aí eu não passei.
Ah, então sabe uma coisa? Eu vou fazer educação física, dane-se. E eu entrei no curso de educação física na FMU. E aí comecei a estudar educação física. Só que a minha história na corrida de rua, ela é muito tardia. Porque durante a faculdade, putz, eu fiz estágio no Pinheiros, na Bodytech, no Colégio Albert Sabin, fiz estágio no FADA, que é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Autismo, fiz estágio no SESI, cara, rodei tudo. E aí um amigo meu falou assim, Julião, cara, você já trabalhou com tudo, por que você não vai trabalhar com corrida? Puta, é verdade, né? Aí abri o Google lá, assessorias esportivas de corrida em São Paulo. Aí deram várias. Vou entregar currículo. Aí fui entregando. Tá. E aí eu fiz a entrevista na Run Fun, na Forne One e no, na MPR. E eu fui pra MPR porque eles davam o uniforme da Adidas.
Ele falou, pô, bonito esse aqui.
É, bonito. Né? Pô, roupa da Adidas, tênis da Adidas. É, tá, hora, pô, né, mano. Pô, da hora, eu vou entrar. E aí eu entrei na assessoria.
Marcos Paulo ouvindo isso agora.
É. Beijo, Marcão. Só por conta disso, viu, Marcão? Senão eu não entrar, não. E aí eu entrei na assessoria e, cara, eu comecei a gostar da corrida porque o corredor, ele é um cara e uma mulher muito caxias, assim, sabe? Aquela coisa assim, ó, toma Coca-Cola que você vai melhorar a sua performance. Ele toma, entendeu? Uhum. E aí tudo que eu tinha estudado sobre aprendizagem motora, fortalecimento muscular, cara, dava pra aplicar com o corredor.
O cara seguia, né?
Seguia. E aí tinha uma aluna, a Áurea Núbia. Beijo, Áurea! Que ela...
Pô, só tem paciente nosso aí, cara.
Cara, você lembra da Áurea?
Eu lembro da Áurea, eu atendi a Áurea também.
Sério? Uhum. Então é verdade. E aí a Áurea, tipo... Ela tava fazendo a primeira maratona, tipo, em Paris. Ela tem condromalácia patelar. E eu comecei a estudar sobre lesões, aplicar o conhecimento de fortalecimento muscular. Ela começou a correr melhor e tal. E aí meio que virou um telefone... Um marketing de orelhada, né? E aí comecei a atender vários alunos do Marcos Paulo e, putz, e aí daí foi estouro pra mim.
Mas entendeu? Aí fazendo mais personal, assim, de fortalecimento.
Exato, personal de fortalecimento. E aí eu saí do Marcos Paulo porque eu queria entender como que aconteciam as lesões na corrida de rua. E aí eu precisava estudar e eu achei, tive assim... Comecei uma pós-graduação em lesões, músculos, esqueléticas numa faculdade chamada Fefisa. Só que eu tava achando uma porcaria. Que porcaria, cara. Nossa, que curso ruim. E aí uma colega de turma falou o seguinte. Pô, Julião, tá tendo uma pós-graduação de ortopedia no Einstein. Falei, meu, vou tentar. O não, já tem.
Uhum.
Cara, fui lá...
Bateu na porta dos caras.
Pum, entrei.
Conseguiu entrar.
Cara, aí amei, cara. Aí, tipo, minha vida fez assim, bum, abriu. Aí comecei a estudar sobre lesões. O último material dentro da área de educação física que eu estudei, que é direto da educação física, foi na faculdade. Saindo da faculdade, fiz diversos cursos que não tem uma relação direta com a educação física. Mas tem uma relação com o ser humano. E aí, cara, aí foi a pós-graduação em ortopedia, foi uma pós-graduação em medicina integrativa. Aí a Davis veio pro Brasil, eu fiz o curso com ela, com análise da biomecânica associada às lesões. Legal. O Powers veio pro Brasil, eu fiz também. Aí os três vieram, aí fiz com o Brian, Powers e a Davis. Meu, fiz também.
Pra quem tá ouvindo, nossa, são pesquisadores. É. Essa Davis é a Irene Davis, que é uma pesquisadora de Harvard, uhum. Veio dar o curso aqui. Powers, Christoph Powers, né? Que é da Southern California, uhum. Também.
Leu muito artigo dele, Fabião?
Ah, bastante. E o outro é o
Brian.
Brian Hart.
Que ele Hatfield, fala, sobre, ele fala assim. Muito sobre cadência na corrida.
Que ele é... Cara, é lá do... Eu não lembro agora da faculdade, mas é lá do norte, lá, uma faculdade grande lá. Uhum. E assim, esse interesse, ele... Porque é o que você estava falando, assim, normalmente quem faz educação física estuda muito treinamento, periodização, e às vezes tem pouco interesse, ou até mesmo para poder estudar outras áreas além disso, né? Sim. Então, não era muito... Hoje, talvez, mais comum, mas na época não era nem um pouco comum alguém começar, pô, deixa eu entender um pouquinho mais de lesão, para saber conversar com meus alunos. Você acha que isso fez diferença ali naquele começo, sabe? De você começar a se destacar ali no meio, querer estudar outras coisas além da educação física?
Ah, total. Porque eu tive uma base muito boa dentro da educação física. Porque o que eu entendi durante o curso de educação física? A faculdade é 50%. Os outros 50% é o seu estágio, cara. E aí o estagiário de educação física não é estagiário, é professor. Porque eles colocam para você para dar aula.
Exato. Uhum.
Você tá lá, não sou estagiário. Você é estagiário nada, você é professor, vai dar aula.
Vai dar aula.
E aí, cara, putz, rodei hidroginástica, natação, dei aula de jump, rodei tudo. E aí trabalhei até com psicomotricidade. E aí, com essa base de ter experimentado diversas modalidades dentro da educação física, eu entendi o seguinte, falei, meu, eu preciso experimentar tudo que é relacionado ao ser humano, entendeu? E aí chegou um determinado momento que eu vi, cara, que a educação física, um bom profissional de educação física não é aquele cara que trabalha o corpo da pessoa. Eu tenho que cagar e andar pro corpo do meu aluno. O que eu tenho que trabalhar é a cabeça dele. E a partir do momento, cara, que eu entendi isso, vou fazer um curso de coaching. Aí eu fiz uma formação de coaching, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Tipo, foram 8 dias. Os 4 primeiros dias foram sensacionais. Os outros 4 dias foram uma puta encheção de linguiça, mas valeu a pena. Foi super legal. E aí também tive o privilégio também de fazer... assistir a palestra do Anthony Robbins, que é um cara fera também de coaching. Ele veio pro Brasil. E foi louco, o ingresso era R$1.700 para assistir, acho que eram 4 horas de palestra, era super caro. Foi lá na Imigrantes, e eu lembro que eu cheguei de manhã, cara, tinha umas 15 mil pessoas lá, e uma zona para estacionar, uma bagunça, banheiro, fila para banheiro, fila para comer, fila para tudo. E era o dia inteiro, porque teriam outros palestrantes. E aí, meu, tava puto, pode falar palavrão?
Pode, claro, pode,
cara. Tava puto pra caralho, eu tava louco pra ir embora. Meu, vou embora. Aí, diversos palestrantes lá, que, meu, falando um monte de asneira e tal. Mas quando o bichão entrou, meu amigo...
Aí valeu.
Valeu tudo. Valeu, cara. Valeu cada estresse. Valeu cada centavo.
Pô, deve ter sido legal, né? O cara, ele tem uma presença, né? Ele é grandão,
assim. Ele tem uma presença de palco absurda.
Fala bem,
Fala bem. Ele é surreal. E aí... E essa ideia de fazer um curso de coaching foi uma aluna. Que ela falou, Julião, cara, você mudou a minha vida não por conta do exercício. Você mudou a minha vida, cara, que toda vez que eu pensava em não fazer atividade física... vinha as suas palavras motivacionais dentro da minha cabeça. Cara, você precisa fazer curso de coaching. Toda aula.
Hora, cara.
Já se inscreveu? Ainda não. Já se inscreveu? Ainda não. E aí, quando eu fui me inscrever, achei o IBC e aí, cara, na internet, tipo, o Anthony vai vir pro Brasil. Falei, putz, é agora. Você entendeu? E aí, eu tive a grande sorte também de... toda vez que eu ia pesquisar alguma coisa na internet, eu tava na janela certa. Você entendeu? Estava na janela certa da Davis, do Powers, do Brian, do Tony.
Do Tony.
Precisa, entendeu? Do timing também.
Do timing certo. Assim. Certo.
Eu tava na hora certa, no lugar certo e com a cabeça correta. Porque não adianta nada. Vamos supor, eu entrei na faculdade mais velho. Eu entrei já com uns 22 anos, 22, 21, 21 anos, não lembro exatamente. Mas se eu tivesse entrado na faculdade com 18 anos... cara, eu não teria aproveitado. Então, assim, tudo tem o seu tempo certo. Tudo na vida, entendeu? E aí... E aí eu fiz uma outra pós-graduação, que essa de medicina integrativa, que, tipo, durante a pós, parecia que eu estava numa sessão de terapia, que toda hora a galera vinha falar sobre os seus problemas, né? E aí, o que eu entendi? Falei, meu, na verdade, eu acho que o processo de ensino e aprendizagem, eu tenho que aprender a conviver com as pessoas. Tenho que aprender a me relacionar com as pessoas. Eu tenho que aprender a gerir conflitos. E essa pós me ensinou bastante coisa, assim, sabe? E aí, até, falou que a fórmula da longevidade não é você fazer atividade física, não é você se alimentar, não é você... cara, é você conviver. Entendeu? Os idosos, durante a pandemia... Eles aceleraram um processo de envelhecimento que eles
não
perderam.
Tinha convívio.
Exato.
Com a família, com amigos, né?
Exatamente.
Alguém isso. Falou, eu sou péssimo de lembrar as coisas das blusões, né? Que tem essas paradas aí. Quem falou, velho? Okinawa lá no Japão, que a galera. É isso, a galera convive e tal. E aí tem um envelhecimento mais.
Eu lembro, alguém falou disso.
Alguém falou, não falou? A gente é péssimo.
Acho que foi o.
Não sei se foi a Ana.
Não, acho que foi o Chris Kittler.
Pode ser.
Episódio,
é. Então é isso.
E aí tipo... nisso tudo você né, saiu da MPR lá, começou a fazer esses cursos e tal. Sim. E aí continuava dando aula também, se especializando junto e dando aula? Ou já partiu mais para essa coisa do produzir conteúdo? Foi tudo meio junto?
Foi tudo meio louco. Porque teve um dia que eu tava saindo da... Eu tava dando aula de personal pra Áurea. De novo, Áurea, beijo! Tava dando aula pra Áurea na Bodytech do Marketplace. E era um sábado. E eu tava assim, no processo de sair da MPR. E a sala de personal na época era separada. Aí a sala era em cima e embaixo tinha a parte de cardio e a parte de musculação. E era um sabadão, tava destruído. Já tinha trabalhado na MPR, dado aula de personal de manhã. E era, a aula era por volta das 14h30, louco pra ir pra casa, almoçar, com fome. E eu olhei no cardio quem tava, meu ex-coordenador da época de Bodytech e Granja Viana. Aí o Rogério, puta, o Rogério tá lá embaixo, cara. Caraca, tô, quero ir pra casa, quero comer. Ah, deixa eu lá falar com ele. Aí eu desci lá, tal. Fala, Rogério, beleza? Beleza, Julião? Tá conversando com ele. E ele aí, você tá fazendo o que da vida? Fala, mano, eu tô saindo da MPR, eu quero montar a minha assessoria esportiva. É verdade, uma assessoria esportiva de atendimento personalizado.
Uhum.
Eu quero montar a minha assessoria de atendimento personalizado e tal, porque hoje eu tô dando muita aula de personal e aí estão chegando novos alunos. Ele, Julião, não faz isso não. Eu falei, por quê? Você tem experiência? Não tenho, mas vou de cara. Novamente, lugar certo, na hora certa, com a cabeça madura. Ele falou, eu quero que você vá trabalhar comigo de novo. Eu sou coordenador agora da Bodytech do Shopping Iguatemi. E eu preciso de um professor com o mesmo perfil. Seu, assim, cara, carismático, conversa, tal... Falava, não vou não, mano. Vou estar pra Bodytech. Tô querendo sair do CLT. Você tá querendo colocar no CLT, mano. Pô. Julião, vai lá, vai. Vai lá tomar um café comigo. Só vai tomar um café. Cafezinho. Falei, beleza. Fui lá contrariado pra cacete. Meu, quando eu entrei na academia, falei, que academia linda, cara. Aí ele, pô, Gerão, você tá me convencendo, né? Ele, Julião, você vai trabalhar só 3 horas comigo. Aí, o que você vai fazer da vida? Falar, vou começar minha pós-graduação, tal. Ele fez um puto horário bom pra mim. E eu fiquei, trabalhei acho que quase um ano lá. E aí ele colocou a Inaê, que é uma outra coordenadora, era subcoordenadora, não me lembro exatamente o cargo dela.
Uhum.
E ela trabalhava com essas paradas de empresa. E ela ajudou na construção da minha empresa.
Que legal.
Na linguagem, na visão, em tudo. E foi surreal, assim, a ajuda dela. E um negócio que eu carrego pra minha vida, assim, eu acho que ninguém cresce sozinho. Ninguém. Então, assim, a todo momento, na minha vida inteira, alguém me ajudou de alguma forma. Então, acho que quando alguém pede ajuda pra mim, cara, eu não penso duas vezes. Se eu posso, eu ajudo. E aí, esse é um dos motivos também que eu crio conteúdo na internet. Que é pra, cara, é pra ajudar, assim, entendeu? Tipo, dicas, como que eu posso ajudar? Como que eu posso... Que essa informação entre na cabeça do nosso inscrito ou do nosso seguidor da forma mais simples e mais objetiva possível, entendeu? Acho que a Inaê me ajudou, o Rogério me ajudou, o Marcão me ajudou, o Caio Vinícius, o treinador do Marcos Paulo, me ajudou Caio, demais,
loucura,
cara.
Caio loucura.
Caio loucura, Caio loucura. Pô, eu lembro que eu entrei na Marcos Paulo, Caião, cara. Negão, senta aqui do meu lado. Você sabe montar planilha de corrida? Eu? Lógico que sei. Mentira. Sabe a bosta nenhuma. Ele, monta uma planilha aí. Aí comecei a montar, tal. Por que você montou? Falei, sei lá, tal. Não, tá tudo errado, cara.
Ele te ensinou.
Ele me ensinou. Caio me ensinou. Fabinho Ferreira. Fabinho, meu, me ajudou pra caramba lá também. E, assim, naquela época... assim, a MPR tinha uma base de professores assim, super novos, né? Era o Ferreira, era a Adriana Lobo. A Adriana me ajudou muito com conhecimento de bike. O Thiago Teruya. O Thiago Teruya é um cara super estudioso, super cabeçudo. Me ajudou muito na parte acadêmica. Acho que todo mundo me ajudou de alguma forma, sabe? Então é por isso que eu, tipo, meu, pô, alguém, Julião, vamos fazer tua coisa? Bora, cara. Se eu, se tá no meu alcance, eu faço.
Ou pelo menos dá um norte ali pra pessoa.
Exato,
né?
Exato. Tem um dia que eu tava na academia, treinando, aí uma professora, pô, Julião, te sigo, tal, que animal, não sei o quê. Cara, eu quero começar a criar conteúdo. Aí eu falei, que hora você vai sair? Falou, tô saindo daqui a pouco. Falou, ó, meu, não tem nada pra fazer depois do meu treino. Eu vou treinar, a gente toma um café. Tomei um café, cara, ó, faz assim, faz assado, faz assim, ó, tem esse curso aqui, olha esse link aqui, faz assado. Meu, tipo, é pra ajudar, sabe? Porque acho que todo mundo me ajudou pra eu chegar até aqui, eu falo que eu sou uma colcha de retalhos. Então, tem um pouquinho da mão de diversas pessoas. Uhum. Então, a minha ideia é continuar a semear o que eu aprendi na vida, sabe?
E quando você teve sua assessoria personalizada aí, como é que foi essa experiência também?
Cara, foi...
Treinou Frederico Gaultier.
É, tá, é verdade.
Lembra, a gente correu uma prova junto?
Puta, é verdade, caraca.
Foi uns 15K.
É, uns 15K. A
camisetinha da hora.
Tinha camisetinha.
Cara, era azul, é preto e azul claro,
azul,
né?
Azul clara e tal. E cara, isso daí foi uma super... aventura gostosa, porque como é que foi a história? Eu criei a assessoria e aí eu tive o grande privilégio de conseguir ter uma base de professores, assim. Eram 4 professores e desses 4 professores não se enquadram no padrão de estética hoje da sociedade. Ou seja, eram 2 negros, uma professora gorda, né? Gorda não é preconceito, tá, gente? E uma professora homossexual. E, tipo, eram excelentes profissionais. São. E quando eu criei a assessoria, como que era o esquema? A pessoa chegava pelo Instagram, querendo fazer aula comigo, e aí o valor da minha mensalidade era mais cara, e eu convencia a este aluno ir para essa base de professores. E aí, um caso, o Fábio... queria fazer aula comigo, ia na casa dele, fazia toda a parte da avaliação física dele, que é qual é o nome dele? Leandro, fisioterapeuta da Bodytech, me ajudou a desenvolver uma avaliação voltada para a corrida de rua, além dos conhecimentos que eu peguei também com a Care Club sobre análise da biomecânica. Cara, tudo ajuda, velho. Tudo ajuda.
Um pouquinho de cada.
Um catadão. E aí, fazia toda a parte de avaliação com o Fábio Bessa. E aí eu olhava, falava, como está a disponibilidade de agenda dos profissionais? Uhum. Se todos estão disponíveis, qual profissional que consegue atender o que o Fábio Bessa deseja? E principalmente, eu analisava a questão psicológica. Porque, cara, tem alunos e alunos, né? Tem aluno que gosta de uma aula em cinema.
É o perfil, né? Exato. É o perfil do cara ali.
Tem outro um aluno que gosta de gritaria, outro aluno que gosta de uma parada mais acadêmica, outro aluno com mais gíria, e aí assim vai. E aí, cara, começou a crescer a assessoria, só que chegou um determinado momento, cara, que eu não tava feliz com ela, né? Acho que foi o meu ciclo da assessoria acabou. Pra mim.
Mas do que? De entrega, assim? Do que você estava entregando? Que de ter muita gente?
Atingiu um platô ali, já de alunos, de número?
Não, cara. Acho que eu perdi o tesão mesmo de trabalhar com assessoria. Acho que eu perdi o tesão de trabalhar com assessoria. Porque eu tinha que gerir muitos conflitos. Acho que o conflito, no caso, do aluno com o professor, do professor com o aluno, muitas vezes os dois comigo. Você entendeu?
E eram mais comigo.
É os B.O. da vida.
E aí, só que entrou a pandemia. Aí assim que entrou a pandemia, aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Esse é o gancho. Aí conversei com todos os alunos, aí com todos os professores. Falei, meu, eu perdi o tesão de trabalhar com isso, né? E, cara, eu sou movido a paixões. Acho que a minha paixão hoje é a criação de conteúdo. Você vai fazer isso até quando? Meu, até a minha paixão acabar. Acabou? Meu, troca. Muda. Paciência. Sem se apegar. E aí, conversei com os profissionais, com os alunos. E aí, vamos supor, um profissional tem 10 alunos. Então, cara, os 10 alunos passam pro profissional e aí você...
Gerencia do que quiser.
Entendeu? E assim foi.
Muito bom.
Entendeu? Ô, Júlio, e assim, você falou de produção de conteúdo, né?
Uhum.
É, você fica meio que em dois universos, né? Você tem os alunos, né, ali de personal, que é uma Sim. coisa bem exclusiva, VIP ali, né? Você aplica tudo para aquele indivíduo,
uhum.
só que você também fala para a massa, assim, você tenta simplificar e espalhar um conteúdo, às vezes difícil, técnico, para mais pessoas.
Sim.
É, desse lado ali, como é que é a parte, assim... Bom, você deve ter o lado ruim disso, né? De pessoal às vezes criticar alguém ir lá, os haters da vida lá. Sim. Porque, imagina, conforme você vai crescendo, vai chegando pra mais gente.
Você já tem haters, Julião.
E aí tem uma galera. Não, e aí tem uma galera chata, né? Você tá ligado? Sim, tem galera chata. Você lê comentário, você. Como é que é com isso? Você responde? Você já foi mais pilhado hoje?
Cara, antigamente eu era muito pilhado com haterismo, tá? O cara, né? Tipo, meu, o cara me xingava, sabe aquela coisa? Aí pegava no ego, né? Aí
pega no ego.
Pô, não acredito, mano. Porra, cara, eu ficava mó chateado, né?
Aquele negócio maior trampo aqui, né?
O cara nem me conhece.
O cara nem me conhece, pô, ficava mó chateado. Depois eu entendi. Existem dois tipos de haters. O primeiro... Primeiro, pessoa que te odeia é aquela pessoa que vai melhorar o seu conteúdo de alguma forma. Teve um vídeo que eu gravei, hoje eu faço várias colaborações. Para quem não sabe, colaboração é quando você posta um conteúdo no seu perfil do Instagram e manda um convite para um outro perfil do Instagram. Dessa forma, o outro perfil ele aceita e aí esse conteúdo fica nos dois perfis. E aí eu fiz uma colaboração com o Agora Corre. E aí era assim, o que eu faço durante o meu treino de corrida? E aí uma das coisas, ouvir música, sei lá, pensar, não sei o quê. E uma das coisas era o seguinte, eu tomo água. Só que dessa de tomar água, eu abri a garrafinha. Só que era uma encenação, velho.
Bem.
Era uma encenação, porra. Eu abri a garrafinha... Tomei a água e joguei, assim, a garrafa.
O cara mandou, quem buscou essa garrafa depois?
Mano, só que não era uma mensagem, cara. Foram várias. Ô, seu porco, vai buscar a garrafinha. Ô, não sei o quê. Agora, se você volta, era pra buscar a garrafinha. Várias pessoas, assim, falando. Esse é um tipo de hater, porque ele ajuda você a melhorar o seu conteúdo. É. Então, toda vez que eu vou gravar,
você dá uma preocupada ali, pô, não vou...
No que você tá mostrando.
Ali.
Exato, entendeu? Mesmo sendo uma encenação, mesmo deixando algumas pessoas, tipo, não entendem isso.
Mas tem que pensar nisso também.
Tem que pensar nisso. Então, esse é o que melhora o seu conteúdo.
Entendi.
E o outro tipo de hater é aquele que valida o seu conteúdo. No sentido seguinte, vamos supor, eu postei um conteúdo e aí um profissional de corrida, um grande influencer de corrida, vai lá e critica, aí você pensa, essa porra desse conteúdo tá boa pra caralho. É,
porque, o cara viu, né?
O cara
ele
viu.
Tava comentando, criticando.
Exatamente.
Ali,
é porque pegou no ego dele.
Sim.
Você entendeu? Então, assim, existem dois. Então, o que melhora o seu conteúdo, o que valida a qualidade do seu conteúdo.
E você comentou aqui rapidinho que, pô, começou a gravar com o Fábio e tal, com os outros profissionais. É. E a gente tava conversando em off aí, como você, tipo, aí entrou de cabeça mesmo no negócio. Como que foi esse convite pra agora que você tá lá com Corrida na Veia, tudo? Conta pra turma aí.
Tá. Cara, foi meio louco, assim, porque comecei a entender... Que, assim, acho que todo e qualquer tipo de empresa necessita estar na internet. Se você não está na internet, você não está no mercado. E, antigamente, as empresas precisavam ter um site. Hoje, o site é um cartão de visita. Hoje, o cartão de visita é o seu Instagram.
Uhum.
Cara, se você tem uma certa relevância, não importa o seu currículo. Muitas pessoas me seguem e... Não sabe nem quem é o Júlio na fila do pão. Você entendeu? Segue porque gosta do conteúdo. Mas... E aí eu entendi isso. Eu falei, pô, preciso ter um canal do YouTube, preciso ter um Instagram e continuar. Dessa forma vai ser uma grande oportunidade, um patrocínio e tal. Aí eu tinha um patrocínio da Track and Field na época da minha assessoria esportiva. E aí, putz, 2020, eu tava para sair de férias. Aí recebi uma mensagem no meu Instagram de um cara, o Jax. Jax, beijo, irmão.
Jax Fernandes.
Graças ao Jax.
Não. É outro Jax. É o Jax. Cara, esqueci o sobrenome dele. É da Centaur. Ele falou, oh, eu sou representante da Centauro, tal, tô com um projeto bacana, queria conversar com você. Aí eu abri o perfil dele, não tinha nada, tipo, falando de Centauro. Uhum. Tipo, mas essa porra aqui é caô, velho. Essa merda aqui
cara,
é
caô. Cara, vai me sequestrar.
Esse negócio caralho. Aqui é caô, é golpe. Aí eu falei pra ele, eu vou sair de férias agora. Foi 2020, que eu lembro que eu tava saindo de férias. Vou sair de férias agora e tal dia você me liga. Não, minto. Eu ignorei, depois eu mando outra mensagem ou depois eu mandei essa mensagem pra ele. Aí tal dia você me liga. Aí eu voltei de férias e ele me ligou. Pô, o cara tá afim mesmo, hein, mano? Aí conversando com ele, ele falou, vou dar um voto de confiança. Aí de fato o cara era um representante da Centauro. E aí ele tinha um projeto de influenciadores. Pegar influenciadores de esporte. E aí, esses influenciadores com o objetivo de fazer conteúdos, cada um dentro do seu nicho, e aí criar um cupom de desconto. Aonde nesse cupom de desconto, caso alguém queira comprar alguma coisa, Júlio Moraes.
Usa lá, ajuda o Júlio.
Usa lá no site da Centauro. Com esse cupom de desconto, o usuário teria o desconto e a gente comissão. E aí, tipo, o primeiro mês foi um boom. Foi um boom, tal, e aí o cara gostou, o supervisor dele gostou, e aí ele começou o quê? Aumentar esse projeto. Só que durante o ano de 2021, que nós começamos, ele mandou uma mensagem para mim em novembro de 20, começamos em janeiro, fevereiro de 21. Cara, eu entrava e saía do projeto direto, porque eu não queria ser um vendedor. O negócio era a produção de conteúdo, eu queria gravar. É uma parada que eu tenho tesão de fazer. E aí teve uma oportunidade que ele falou, Julião, cara, vai lá na Centauro que nós vamos gravar alguns conteúdos, dando dicas, tal, de tapete, de elástico. Eu fui. Fui lá, eles curtiram pra caramba, que era tudo no improviso. Ah, o que, que você faz com elástico? Ah, daqui, dá o rec aí. tu vai fazer o bíceps, o tríceps, tal, peitoral, dá pra fazer tudo. Por apenas não sei quantos, tal. Uhum. E eu zoando, né?
Uhum.
E esses caras piraram, tal. E aí aquela coisa, entre e sai do projeto. E aí eu tava a ponto de sair. Aí o Rodrigo, que é o Rodrigo da NWB, que é a mesma rede, falou, Julião, ó, a gente vai fazer... Cara, só peço que você tenha paciência que a gente vai criar um canal do YouTube. E você tá dentro desse canal do YouTube sobre corrida de rua. Eu falei, demorou. Aí dezembro de 21... fizemos o piloto, aí o canal Corrida na Veia começou em janeiro de 2022.
E aí, então
aí começou.
Você e a Nath.
Eu e a Nath Fusaro. E aí rolou um teste em dezembro para escolher a apresentadora, porque eu já estava um tempo já dentro da rede da NWB, Santaro. E aí a Nath Fusaro passou e agora a gente está com o canal.
E como tá sendo assim, porque, porra, os caras têm uma puta produção.
Pô, leva. Não.
Eu chegando na Quer, lá onde eu trabalho, na clínica, que é Club Pedro de Moraes ali, da de Vila Lobos, vindo andando a pé ali e tal. Aí eu dou uma olhada ali, né? Tem a Quer Club, aí tem uma. Na esquina tem uma loja ali de móveis ali. Aí quando eu tava ali nessa loja de móveis ali, eu vi, tipo, sabe esses furgão de imprensa gigante?
Obrigado.
Esses caras igual o técnico da NFL com um fone de ouvido, produtora, o cara igual, tipo, Hollywood ali. Falei, caralho, quem que tá aqui na Quer aqui, meu? E aí, não, sério mesmo, tinha, juro, devia ter, Globo, cara, devia ter ali fora umas oito pessoas ali. Aí de repente olha ali, o Júlio de Moraes, meu, tá todo mundo em volta do Júlio ali, decidindo como é que ia gravar, o que ia fazer, meu.
Mas pô, eles foram gravar lá também no calçadão, lá com a gente também, porra, mó baita galera,
estrutura, né?
Não sei como, pô, a gente pensa assim, é só o cara que tá ali gravando, não tem, cara, uma puta galera por trás, né? Time,
então, quem, por trás, assim, você falou da produtora, tudo, quem que, tipo, financia esse, que cuida desse projeto ali pra ele acontecer?
Então, esse projeto, é na verdade assim, quem é dono desse projeto é a NWB.
Que é uma,
empresa.
Uma empresa.
Que ela é de criadora de conteúdos, que ela tem um canal só... O canal Desimpedidos, que é um canal gigantesco. Acelerados, Camisa 21 e Passa Bola e tal. Mas, assim, a especialidade da NWB é criação de conteúdos, mas assim, o forte deles é o futebol e tem um canal do Acelerados, que é um canal super grande, né? Falando sobre carros. E aí eles quiseram se aventurar...
Fazer um braço na corrida.
Na corrida. Sim, entendeu? Porque hoje a corrida, para quem não sabe, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, hoje a corrida é o esporte mais praticado no Brasil. Corrida junto com a caminhada, tá? Porque eu digo corrida junto com a caminhada? Que quem faz caminhada é um aspirante a um corredor, entendeu? Em algum momento vai fleitar com a corrida de rua. E o mais popular é o futebol. Só que, tipo, você joga futebol com frequência?
Não, não jogo.
Joga futebol com frequência?
Uma vez por ano.
Entendeu? O dia que eu fui jogar, me machuquei. Foi. Entendeu? Então, tipo, a corrida é o esporte mais praticado hoje no Brasil. Então, aí, a galera vendo isso, que é um mercado com super potencial, aí criaram esse braço da corrida.
Os Desimpedidos da corrida.
Fazem várias collabs ali, tá? Sim, porque a Marília foi lá, a gente fez o projeto. Exato, tudo. Marília veio aqui,
então Marília já veio aqui.
Marília, meu, amo a Marília. Marília é fera. Ela é super gente boa, cara, um super carisma.
Pra frente, né?
Exato.
Nossa senhora.
Parceiraça. É. Entendeu?
Ela falou que você vai fazer maratona esse ano aí.
É, então. Pra quem não sabe.
Apertou o calo agora, hein?
Pra quem não sabe, eu não sou maratonista ainda. Já treinei, sei lá quantos.
Muitos maratonistas.
Desde, cara, uma história super curiosa. O Flávio foi paciente de vocês. Flávio Libanori. Ele, cara, ele foi, tinha ido pra Chicago. E ele viu a maratona de Chicago e voltou pro Brasil. Ele viu. Louco pra fazer. E aí, na época, eu tava dando personal na Bodytech Guatemi. Ele, Julião, quero fazer a maratona de Chicago. Eu falei, da hora. Eu quero que você me treine. Fechou. Legal, tal, mas pra quando você quer fazer? O ano que vem. Você tá zoando, né? Você tá zoando, né, mano? Você tá de sacanagem.
Não, tá aqui a inscrição.
Tá aqui e tal. Eu falei, mano, não vou te treinar, cara. Ele pesava uns 120 quilos e não corria nada. Eu falei, irmão, não vou te treinar, cara. Você não corre nada. É impossível. Ou eu faço com você, ou eu faço com o outro. Falei, caralho, então vamos, né?
Vou comprar essa briga aqui.
Então vamos. E aí ele durante um ano, ele treinou. Aí eu fiz toda a parte de preparação física dele. E aí ele, próximo ali do final do ciclo dele de maratona, deu a síndrome da banda tibial.
Clássica.
Aí, clássica. Falei, irmão, cara, faz o seguinte, ó. Liga pra esses caras aqui, a Care Club, que eles vão resolver o seu problema. E aí eles passaram com vocês e tal, e ele correu. Só que o que acontece? A primeira maratona tem duas paradas que vai acontecer contigo. Ou você vai terminar a maratona e vai falar, pô, quando é a próxima? Ou você vai terminar a maratona e falar, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Foi o que aconteceu com ele.
É, aí bodeou.
Bodeou de vez. Bodeou de vez, assim.
Você bodeou, Thiago?
Cara, quando eu cruzei a linha de chegada, eu fiz a minha primeira maratona no... Bom, esse episódio tá saindo em 2023, eu fiz 2022, Floripa. Uhum. Quando eu cruzei a linha, eu falei, nossa, cara.
Nunca mais.
Quebrei, no 33 lá, quebrei, uhum. Mano, bonito. Eu falei, nossa, nunca mais vou fazer essa porra. Aí, cara, voltei pro hotel, tomei uma cerveja, dei uma cochilada, não sei o que. Falei, caralho, quero passar por isso de novo, não sei o quê. Então acontece também isso, né? De você primeiro falar que não vai fazer e depois você quer fazer.
E ele, de fato, não fez mesmo, o Flávio.
Não fez. Não ele fez. Caiu por água abaixo.
É, porque é que acontece. Pra ele, pra quem não fez uma maratona, o difícil não é correr os 42. O difícil é se preparar para os 42.
É o ciclo, cara.
É o ciclo. E é um dos motivos que eu ainda não fiz, mas no ano que eu vou fazer, que eu não tinha tempo, cara. Não tinha disposição física. Porque, cara, eu acordo 5:30 da manhã e vou dormir 11 horas, meia-noite. E, cara, é aquela coisa, tipo, eu tenho um sério problema com o trabalho. Eu trabalho demais, porque eu gosto, sabe? Eu acordo 5:30 porque 6 horas tem que fazer alguma coisa. Entendeu? E aí, ou tô trabalhando, tô estudando, ou tô fazendo alguma coisa. E aí, pra fazer uma meia maratona, que eu já fiz algumas, já é uma dedicação. Sábado de manhã eu trabalho, então tem que fazer o longo no domingo. Então, e aí, pô, entregar um longo de pra uma meia de 15K, 17K, já tem que ter uma certa preparação. Agora, imagina pra uma maratona, que são 30K. entendeu?
Uhum.
Então é, mas o 2022 eu vou fazer.
Mas aí você tá pensando em se treinar, vai pegar alguém pra dar uns esporro em você também?
Ah, não, vou me treinar.
Vai se treinar?
Eu acho que é, eu consigo, é, eu crio um compromisso comigo mesmo, sabe? Pô, cara, tipo, você tá cuidando da pessoa mais importante que existe na sua vida.
Uhum.
Então, no momento que você tá treinando, você que tá aí de casa, ou dirigindo, ou fazendo alguma coisa, no momento que você tá treinando, você tá cuidando de você, cara. Então, você é a pessoa mais importante que existe na sua vida, porque eu digo isso, não são seus filhos, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua avó, é você. Porque sem você, cara, as pessoas que estão à sua volta hoje não teriam o mesmo prazer e a mesma felicidade de viver a vida. Então você precisa, cara, cuidar sim de ti. Então, quando eu assumo esse compromisso, mano, eu vou pra cima.
E vai ter uma sériezinha no canal lá, então.
Vai, vai dar conteúdo.
Maratona do Julião. Só não posso quebrar.
Vai ser bom, porque aí quando você estiver na maratona, você vai pensar, puta, não posso quebrar. Vai sair em todas as redes aí.
É, não posso quebrar. Porque hoje, por exemplo, no último final de semana eu corri a Pampulha. Entendeu?
Foi pra Pampulha lá?
Fui,
né?
Fui, cara, a primeira vez que corri a Pampulha. Achei sensacional.
Legal.
Porra!
Cara, a festa.
Não é uma São Silvestre, assim. Pra mim, a Pampulha é um mix da meia do Rio com a São Silvestre. Porque, assim, a meia do Rio é uma prova linda e super úmida, abafada.
Uhum.
E a Pampulha foi tipo, uma prova super linda, assim. E a volta na Pampulha, pra quem não sabe. A volta inteira dá 18K. Então, ela tem diversas curvas, a lagoa, sabe? E ela não é, tipo, uma volta circular ou oval. E é super bonita. E por que da São Silvestre? Porque é uma prova que, se não me engano, esse ano bateu 17 mil pessoas.
Caraca.
E tem pessoas fantasiadas e tal, só que a São Silvestre é maior. Por conta do público, meu. Tem ano que bate. Teve um ano que eu trabalhei na São Silvestre que deu quase 50 mil pessoas. Uns 30 mil inscritos e 20 mil pipocas, assim. É um negócio bizarro. E a ponto do. Na época que eu trabalhava na Marcos Paulo, eu lembro que eu tava esperando o último aluno da Marcos Paulo passar no quilômetro 1. Não estou mentindo, juro por Deus. O último aluno da Marcos Paulo passou no quilômetro 1 depois de 2 horas da largada.
Caralho,
era muita gente, mano. É muita gente. Muita gente. É bizarro, assim.
Nossa.
É, cara, é muita gente.
A gente tem que fazer um dia, né?
Ah, vamos fazer o Estema lá.
Com o Sérgio Rocha,
tomando uma cerveja lá, a cada quilômetro.
A gente trouxe o Sérgio Rocha, agora a gente já publicou, né?
Já saiu,
porque
já.
A gente ainda, no momento que a gente tá gravando com o Julião, a gente ainda não soltou o do Sérgio Rocha.
Sei.
Corrida no ar. Uhum. E ele falou que ele fez uma vez a São Silvestre, falou que foi a mais difícil, cara. Que ele tinha que tomar uma latinha de cerveja de
269 ml
por quilômetro.
Caraca! Era a hidratação
dele. E tinha fiscal. Então, tipo, ele tinha que parar, tomar a latinha. Ele falou, cara, depois do quinto, sexto ali, você já não cabe mais. Caraca. Ele tinha que tomar. Falou que foi duro, cara. Aí o Thiago quer fazer esse desafio aí.
O Thiago,
eu duvido.
Vamos fazer.
Dá super certo.
Vou fazer. Bom, vamos pro momento Z2, Fabião?
Vamos pro momento Z2, cara. Você brifou nosso convidado?
Brifei nosso convidado.
Como que é esse momento Z2?
Julião, o momento Z2 é aquele momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Você lembra aí na vida pessoal, em alguma prova, em alguma coisa que você fez?
Cara, o momento Z2 é uma história que eu conto pra poucas pessoas.
Vixe, agora você vai contar pra muitos.
Agora eu vou contar. Olha aquela câmera ali.
Milhões. Você que está me vendo agora. Momento Z2, com Júlio Moraes. Cara, eu tava num momento da minha vida que tava meio preocupado, assim, sabe? Porque eu acho que tava no segundo semestre de faculdade, eu morava em Cotia, e morava em Cotia e fazia estágio numa academia de bairro lá em Cotia mesmo. Só que naquela academia de bairro eu não tava muito feliz em trabalhar lá. Só que assim, qual que é o problema da educação física, né? A faculdade era R$1.000.
Já sei onde essa conta vai.
Exato. Né? Não vai fechar. Não vai fechar. A faculdade era 1.000 e o estágio era 500. Aí, e eu pagava a minha faculdade. Era puxado. E aí eu lembro que o cara tava super triste e tal, não tinha dinheiro pra nada. E aí minha avó, na época, ela era diarista. E aí ela ganhou um tênis usado da patroa dela lá e ela me deu o tênis. E aí, pô, vó, serviu e tal, vou usar pra ir pra faculdade. E, cara, e pra ir pra faculdade era uma viagem. Eu estudava na São Joaquim, no metrô São Joaquim, e eu morava lá no centrão de Cotia. E eu lembro que eu tava saindo de casa e eu vi o ônibus descendo. E tipo, cara, taca ali pau. E isso era tipo 5 e pouca da manhã, correndo atrás do ônibus.
Que se perdesse esse...
Só depois de... Eu tô lascado, porque a Raposo, cara, pra quem não conhece Raposo, travada...
É um caos.
É um caos.
Um caos.
É um caos, é um caos. Eu demorava 2 horas a 2 horas e meia pra chegar na faculdade. E aí, deu um pique atrás do busão, peguei o busão, beleza. Aí eu descia em Pinheiros e pegava um outro ônibus pra subir até as clínicas pra pegar o metrô das clínicas. Aí quando o cara chega no metrô das clínicas, a sola do tênis, cara, começou a esfarelar, cara. Falei, que bosta, louco, cara. Começou a esfarelar. Acho que o tênis tá muito tempo guardado, ele resseca, né? Aí começou a esfarelar, falei, vou pra faculdade mesmo assim. Aí cheguei lá, próximo descer do metrô São Joaquim, caiu. Falei, ah, tá zoando. Aí vou voltar pra casa. Aí super chateado. Voltando e tal. Aí desci nas clínicas, aí outra sola começou a cair também. Aí eu falei, porra, mano, que bosta, cara.
Que foda.
Sem dinheiro, sem tênis, fodido.
Voltando descalço pra
voltando casa. Descalço na casa. Aí alguma coisa falou, mano, na minha cabeça, vai entregar currículo. Tipo, era de manhã cedaço. Falei, vou procurar uma gráfica e aí eu vou imprimir o currículo e eu vou entregar na Competition. Tem ainda uma Competition lá em cima, perto da Doutora Arnaldo. Aí eu desci a cardeal inteira, de a pé. Nenhuma gráfica aberta de manhã. Falei, porra, mano, não acredito. Eu achei uma lá no Largo da Batata. Aí achei a gráfica, imprimi alguns currículos. Ah, não vou subir a cardeal de novo. Cardeal, pra quem não conhece, a cardeal é uma rua bem...
Subidona.
Puta subidona. Falei, putz, tem uma academia fórmula dentro do shopping Eldorado. Vou lá. Entendeu? Tava tudo dando errado. Cheguei lá na academia. Ô, como é que eu faço pra deixar o currículo aqui? Quero trabalhar com vocês. Aí a recepcionista, peraí. Ligou pro coordenador. Coordenador, manda ele entrar. Aí eu entrei.
Aí esse entrei. Cara aqui, 6 da manhã, tá querendo. Pô,
cara tá querendo. É. Aí eu entrei, tá na academia. Cara, academia gigante. Na época era Fórmula, hoje é Bodytech, né? Academia gigante, gigante. Nossa, academia linda. Eu tô acostumado com academia de bairro, né? Academia linda e tal. Cheguei na mesa do cara. Academia tava em reforma e tal, porque na época a Bodytech tinha comprado a Fórmula, só que ninguém sabia ainda. E aí o cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, vim entregar currículo. E aí o estudante de educação física utiliza o uniforme. Ele, não é pra você estar na faculdade? Ele, era, mas aconteceu um imprevisto. Aí eu aproveitei e falei, vim entregar currículo. Aí ele olhou meu currículo, viu que eu já tinha experiência em academia, morava em Cotia e tal. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, vim entregar currículo. Aconteceu um imprevisto, estou aqui. Aí ele perguntou, você acredita em destino? Falei, mano, eu acredito. Falei pra ele. Ele não acreditava até agora. Eu perguntei, por quê? Aí ele falou o seguinte, eu não sou coordenador dessa unidade. Eu sou coordenador de uma unidade nova que vai abrir em Cotia.
Caralho.
Cara, eu estou desesperado.
Atrás de alguém.
Para um estagiário com o seu perfil, com a sua experiência. E detalhe, cara, eu estou aqui cobrindo um coordenador que passou mal. E, tipo, eu nunca pedi pra nenhum estagiário entrar na
caraca,
ninguém entrar. Até
arrepiou aqui.
Cara, não, é bizarro essa história. É, tipo, é bizarro.
Não, foi o cara que tava cobrindo o tênis que deu errado.
Não,
cara.
Que ganhou da patroa, deu pra vocês, também podia não dar, cara. É tudo, né?
Tudo, mano, tudo. E aí, cara, e ele falou assim, faz o seguinte, ó. Coloca aqui no papel o número do seu tênis, que na época...
Nossa, ainda ganhou um tênis. Ainda ganhou um tênis.
Na época, a Fórmula barra Bodytech era patrocinada pela Mizuno, entendeu? E aí ganhou o tênis e falou, ó, essa é a primeira Bodytech de São Paulo. E aí eu falei, meu, a gente vai começar já na semana que vem. Você nem vai fazer treinamento, você já vai entrar, chegar chegando.
Que animal, cara.
Cara, e aí, puta.
Que da hora.
E aí, cara, eu peguei uma situação negativa e transformei em uma situação positiva, cara. Uhum. E isso é o mesmo Rogério, do cara da Lucario, de que me deu a oportunidade para ir de novo para a Bodytech. Foi a Bodytech do Iguatemi.
Que da hora.
Você entendeu? É por isso que toda vez que eu falo que, tipo, cara, eu não tenho. Se vou para ajudar alguém, eu vou ajudar. Porque todo momento alguém me ajudou.
Porra, sensacional. Entendeu? Essa história.
É. Baita história. Merece um kit, merece um kit.
Kit Zegões aqui, Julião. Os caras mandaram aí.
Top, mano. Pô, acho que eu esqueci de... pode abrir. Acho que eu esqueci. Deve ter um cabo HDMI aí que eu acabei...
O cabo você devolve, daqui, tá? Daqui.
Posso levar não, cara? Tô precisando. A gente, cara...
O cabo não está incluso.
A gente teve uma reunião agora e aí eu levei aqui. Eu já vim direto.
Quem sabe faz ao vivo.
Caraca, o
squeezezinho animal. Já tomou aí?
Oi?
Já tomou? Z2?
Já,
cara,
delícia.
Bom, né? Então já pode usar.
No... Um bonezinho.
Já pode usar nos seus treinos da maratona. Ó,
combinar
aí
com sua camiseta aí.
Ó, animal, ó. Bonezinho. Isso.
E o mais importante, né?
Um kitzinho.
Kitzinho com gel.
Vai fazer maratona aí, ó. Vai precisar bastante.
Pô, kitzinho. Show de bola. Obrigado, hein, gente?
Valeu.
Z2. Vai Corinthians, vai Corinthians.
Vai Corinthians.
Muito bom. Vamos ver se o Thiago brifou mesmo. A gente também, ô Julião, a gente pede para os convidados indicar dica de leitura, de livro, ou pode ser de série, de filme, coisas que você acha que é legal a quem está ouvindo a gente procurar, né? Você acha que vai ajudar no desenvolvimento pessoal dos nossos ouvintes?
Cara, vou falar o filme, depois eu vou falar sobre três livros. Acho que é um filme, cara, é o filme da minha vida. É um filme, cara, que eu já assisti acho que mais de 10 vezes. É A Procura da Felicidade. Cara, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo não viu esse filme, não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, assista. Entendeu? Acho que é um filme que fala de autossuperação. É um filme que fala sobre acreditar nos seus sonhos. Porque o que eu acredito, né? Assim, cara, você sonhar e acreditar no seu sonho quando as coisas estão tudo perfeitas, está numa zona de conforto, é fácil. Mas você acreditar no seu sonho quando está tudo dando errado e as pessoas que estão à sua volta não acreditam no seu sonho, e aí você, até você, tipo, cara, você passa a não acreditar nele, irmão, tem que ter muito culhão, você entendeu? Tem, tipo, muita fé mesmo. Então, acho que A Procura da Felicidade é um filme, cara, que, na minha opinião, é o best-seller, assim, pra mim, sabe? É um filme que tem muito significado, que eu assisto aquele filme e vejo a história da minha vida muitas vezes, sabe? Acho que é bem legal. Livros, Hábitos Atômicos, porque você, o Fábio, o Thiago, eu e você que está nos assistindo, nos ouvindo, você é a somatória de diversos hábitos. Então, se você está machucado, é porque você teve ações que levou a essa lesão. Se você está performando, é que você teve ações que levou a essa performance. Então, nesse livro, Hábitos Atômicos, ele fala sobre o poder do hábito e como que você pode aí, mudar os seus hábitos para conseguir potencializar os resultados na sua vida. O segundo, Conversas Cruciais. Puta de um livro animal. O que é uma conversa crucial? Só pra exemplificar vocês. É quando você vai discutir algum assunto importante com o seu marido, ou com sua esposa, com o seu chefe, com sua chefa, com seu amigo. E esse assunto importante te leva a uma situação de perigo. O que acontece quando você tá em perigo? Ou você quer lutar, ou você quer fugir. E aí é interessante, aí ele ensina você a contornar essa conversa crucial. E um que eu comecei a ler agora, tô curtindo pra caralho, é O Ponto da Virada. Porque é igual treino. Chega um determinado momento, você tá treinando, chega uma hora, pum, aparece o resultado. E ele tá falando sobre isso. Então são os três livros e o filme que eu achei
boas indicações. Top.
Muito bom.
Top.
Muito legal.
Já leu algum desses aí, Fabião? Você
não.
Que é o cara das leituras.
Cara, pior que não. O Hábitos Atômicos já ouvi falar bastante.
Leia.
Assisti o...
A Procura da Felicidade.
Você já assistiu?
Já assisti.
Tem no Netflix.
É. É.
Bom,
se,
cara.
Se você não assistiu, assista. É top.
Will
top.
Smith.
É.
E agora, Julião? Quais os projetos aí futuros desse ano, 2000, além da maratona?
Então, cara, para 2023, eu quero criar muitos conteúdos ainda. Eu quero fazer novas parcerias. Sobre a corrida de rua. Eu acho que uma coisa que eu quero mudar dentro da corrida de rua. As pessoas, elas acreditam que a corrida de rua, ela é um esporte democrático, de fácil acesso, mas infelizmente não é. É um esporte que ainda ele é elitista, porque quem tem acesso à informação de qualidade é quem, e a bons profissionais é quem pode pagar. E a minha ideia é mudar isso. Então é por isso que no meu perfil do Instagram eu estou trazendo aí diversos profissionais que geram representatividade. Acho que, além de tudo isso, é você se ver na internet e ser representado na internet, porque dessa forma você passa a acreditar que sim, é possível mudar alguma coisa dentro da sua vida. Então, a minha ideia é democratizar a corrida através de representatividade, através de informação de qualidade, informação de fácil acesso. Quem começou nessa jornada de democratizar a corrida comigo foi o Fábio Bessa, você entendeu? Muito obrigado, de coração mesmo.
Que
você
isso,
entendeu?
Pra mim foi um prazer, cara.
É foda. E vocês também, acho que com o podcast de vocês, eu acho que é sensacional. Acho que quando eu recebi o convite do Thiagão, me senti muito honrado, você entendeu? De estar aqui.
Não, cara, a gente tava conversando. Como que a gente não chamou o Julião ainda, porra?
Eu pensei nisso. Falei, cara, os caras são um filho da puta, né? Os caras não chamaram ainda, mano.
Não tinha como não chamar. Em algum momento ia ser chamado, com certeza.
E aí, super acredita naquela parada que o Ademiro, meu irmão, fala, né, cara? Só sou porque somos. Então, acho que é isso. Acho que a todo momento eu tô ensinando da mesma forma que eu estou aprendendo. Sim, entendeu? Acho
legal
que é
demais.
Acho que é isso.
Show de bola, Julião. Porra, obrigado aí por ter vindo. Contou bastante coisa aí, toda a sua trajetória, próximos projetos. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente ir pro recado, aquela coisa toda. Você ainda tá correndo de Five Fingers?
Cara, tô! Tô, mas eu tô querendo aposentar, cara. Sabe por quê? Eu corro de Five Fingers. Putz, cara, não sei quanto tempo. Acho que uns 4 anos, talvez. E aí, por que eu comecei? Não fez. Acho que. 3 ou 4 anos, não me lembro exatamente. Eu comecei a correr com Five por conta da Davis.
Conta a pessoa, o que é o Five Fingers? Só dar essa contextualizada.
Tá. Ó, pra quem não sabe, é um calçado que é uma luva, praticamente. É quase correr descalço. Assim, o que muda de correr descalço e correr com Five Fingers? É só a proteção do seu solado. Só, mais nada. Ele não tem nenhum amortecimento, não tem...
Placa de carbono
nada,
tem?
Não, não. É só perna, panturrilha, é tudo, tá ligado? E aí, eu fiz o curso dela, fiquei fascinado. Falei, vou comprar essa porcaria aí e vou começar a correr. Me adaptei muito bem.
E deu certo.
Deu super certo.
Legal.
E é mais porque eu tô querendo aposentar. Por alguns motivos. Não tem no Brasil. Você tem que comprar lá de fora. E 2, cara, se eu preciso falar sobre tênis com o canal Corrida na Veia, eu preciso testar os tênis, né? Colocar pra rodar os tênis.
Mas aí ficar só no Five Fingers aí não vai dar, né?
E aí eu percebi que a minha adaptação do Five Fingers foi muito rápida, só que porém a adaptação para o tênis, cara, é muito difícil, velho. Eu uso o tênis pra dar aula, uso o tênis pra correr com aluno, mas eu uso o tênis pra eu correr, cara, é muito, muito difícil. Eu sinto muito a minha coxa. Porque muda a ativação.
E tem cada vez... E sim, o Five Fingers é bem minimalista, né?
Super.
É difícil achar outros tênis minimalistas também, né?
Bem difícil.
Hoje em dia é tudo, né? Puta. Né? Tá mancando.
Entressola grande,
placa de carbono, que agora tá na moda e tudo.
E se alguém perguntar, Julião, você indica? Eu falei, não indico pra ninguém, porque, cara, é um risco de lesão muito grande. Entendeu? Mas por que você correu, Julião? Cara, porque eu me conheço.
Eu gostei, eu me adaptei,
entendeu? Meu, putz, eu fiz, cara, um Xterra de 10K com Five Fingers, meu, tipo assim, um Xterra é uma prova super difícil, com pedra pra cacete. Cara, eu acho que a minha resposta motora foi animal, você entendeu? Mas eu não indico ninguém. Mas não faça isso. Você vai se machucar, é certeza, tá ligado?
Ó, o Julião está à procura de tênis aí. É, galera, ó, fica aberta a oportunidade. Muito bom. Fabião, recados? Muito
bem. Recados. Bom, primeiro, galera que tá vendo a gente aqui, né? Com o Spotify também tem vídeo. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tá subindo os vídeos lá. Então,
tem lá, dá pra você assistir no Spotify também.
Mas quem tá vendo nos vídeos no YouTube, né? A gente tá vendo a gente com camiseta do Stema, que a gente tem aqui no link embaixo, né? Que o Thiago sempre coloca lá, né, Thiago?
Camisetas da reserva.
Da reserva, parcela pagar em 6 vezes, várias cores diferentes. Ajuda a gente, né? Porque sempre tem um modelos, troquinho ali.
Moletom.
Moletom pro, ou pro inverno. Não, porque esse vai ser em janeiro agora, né? Ou pro
vai
inverno.
Tá calor, mas às vezes chega uma frente fria, assim, cara. Aí você pode usar.
Os bonés que devem estar chegando, né? Já vai ter boné? Não sei. Pode ser que tenha boné.
Eu
já.
Espero que sim. Espero que sim. Tá, e chegando. Quem quiser ajudar a gente também aqui no Catarse, com 5, 10, 15 reais por mês, também link na descrição do vídeo. É isso, Fabião.
É isso. Muito obrigado, cara.
Eu agradeço, eu agradeço.
Papo gostoso, leve aí.
Se você quiser falar qualquer coisa pra qualquer pessoa, agora é o seu momento.
Oh, antes disso, cara, tive várias ideias, cara. Você doc, documentário, assim, o seu contrato lá com eles é exclusivo ou se você poder fazer, tipo, pode fazer um documentário com a gente, assim, do Stema?
Ou
assim,
a gente junto, bora, os dois?
Pode?
Pode.
Tive várias ideias aqui. Não, aguardem. Né?
Agora a gente vai conversar em off aqui, bora, ó, mexer os pauzinhos.
Você viu que ele perguntou ao vivo, né? E aí, se eu falar, a chance de falar não, tipo, é mínimo.
Fala, porra, vamos fazer.
Vamos fazer, né? Agora é público, vou ter que fazer essa porra, né?
Vamos armar, então, aí alguma coisa. Pô, Julião, deixa suas redes sociais aí pra galera seguir, comentar.
Então, segue lá, é Personal Júlio Moraes, o Instagram, TikTok, Quai e Corrida na Veia. Instagram, TikTok, Quai e YouTube. Ah, e tem o Corrida Inteligente também, que é um outro YouTube. Então, ó, Corrida Inteligente, Corrida na Veia e Personal Júlio Moraes. É conteúdo de qualidade e, lógico, Stema. Se você não tá seguindo, segue lá, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui, coloca todas as suas dúvidas aqui embaixo. Que os caras vão responder, os caras são fera.
Porra, não preciso nem falar, então eu só vou falar aí até semana que vem, pessoal.
Valeu.
Valeu, galera. Uhul!